Obrigado, presidente Paim. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras.
Meu ministro.
O país não avança se não tem...
Permita só ele atrapalhar de novo. Vai registrar a presença do nosso ministro Garibaldi da Previdência em plenário. Seja bem-vindo, ministro.
Senhor presidente, como eu dizia, um país não avança se não tem metas. E se não tem metas de longo prazo que possam ser cumpridas. E metas ousadas para o longo prazo. O Brasil está sem metas de longo prazo, sem metas ousadas e sem cumprir as metas do curto prazo que se traçou. Nós não temos metas de longo prazo nem nas coisas mais complexas, nem nas coisas mais simples. Nós não temos uma meta no Brasil de em que ano teremos erradicado o analfabetismo. Coisa óbvia em qualquer país do século XX. No primeiro ano do governo Lula, definiu-se uma meta de 4 a 5 anos para a erradicação do analfabetismo. Fez-se o esforço em 2003, em 2004, não apenas se aboliu a ideia de erradicação, se fechou a Secretaria para a Erradicação do Analfabetismo. Foi fechada, extinguida, deletada, como se diz hoje. De lá para cá, faz-se uma alfabetização num ritmo lento, sem metas, sem propostas, sem ousadia. No lado mais complexo, nós não temos uma meta de quando todos poderão ter um atendimento médico sem fila. Nós não temos uma meta, senador Suplicy, de quando teremos a renda mínima do cidadão implantado em todo o Brasil, apesar de ser uma lei já de anos. Nós não temos metas de longo prazo. Não temos meta de quando estaremos dominando toda a tecnologia de pesquisas espaciais, de tecnologia espacial, que países muito menores do que nós, em mais dificuldades como Irã, Coreia do Sul, estão construindo. Longe na nossa frente, porque nós lá atrás não definimos metas ousadas, corajosas, ambiciosas e de longo prazo. Mas eu nem quero ficar aqui nas metas ambiciosas, ousadas, de longo prazo. Porque nós nos acostumamos tanto a não ter metas, que se eu começar a sugerir algumas metas ambiciosas de longo prazo, as pessoas vão achar que é um delírio. Sem este delírio de metas de longo prazo, ousadas e ambiciosas, nenhum país avança. Eu quero hoje, senador, falar das metas de curto prazo que nós não estamos conseguindo realizar. Que nós ficamos para trás, metas de um mês para o outro, de um ano para o outro. Se nós olhamos a meta de exportação, o Brasil tinha meta de aumentar suas exportações. O que nós vimos é que a meta de chegar a 264 bilhões... não vai passar esse ano de 256 bilhões, que é o nível similar a 2011. Nós não vamos atingir essa meta imediatista, que não é de longo prazo, e uma meta que nada tem de ambição modesta de ampliar as exportações até 264 bilhões. E isso se explica. É que nós baseamos nossas exportações em produtos primários que dependem da demanda externa. Nós não baseamos nossas exportações em bens de alta tecnologia, em que o produtor é que define a demanda externa, porque ela é, como se diz, economia elástica. Não há problema de demanda de exportação de equipamentos de alta tecnologia, mesmo quando a China entra em crise. Agora, o Brasil exporta ferro, exporta cereais. Isso depende de uma demanda. E essa demanda externa está em crise, como a gente sabe. Temos um cenário adverso na China, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E nós temos uma economia dependente, porque não definimos uma meta de independência da nossa lista de bens de exportação. Não definimos em quantos anos vamos ser exportadores de bens de alta tecnologia, como nós somos importadores. As medidas adotadas pelo governo de desoneração da folha de pagamentos em 20 setores e compensação de títulos aos exportadores não têm surtido o efeito esperado, porque nós não temos aumentado a competitividade do Brasil. Nós temos uma situação em que a competitividade brasileira perde a cada dia para outros países. Com isso, mesmo que tenha desoneração, mesmo que tenha todas as formas de apoiar como compensações de tributos, o PIB não está crescendo. Nossa meta para o produto interno bruto foi modesta para esse ano, e nem essa modesta meta será cumprida. Isso é de uma extrema gravidade que precisa fazer despertar essa casa, despertar o Congresso inteiro, que o governo parece que não quer despertar para o problema que existe adiante e fica prisioneiro do longo prazo. No que se refere às exportações, entre agosto de 2011 e 2012, caíram 14%, um valor de 22,3 bilhões a menos. Nós regredimos, ficamos para trás, por não termos tido a ousadia das metas de mudar o produto de exportação. Ficamos apenas com a meta de exportar mais do mesmo. E aí, quando entram em crise os países que importam, nós entramos em crise também nas nossas exportações. Falta a meta de mudar o produto que exportamos, e não apenas meta de ampliar as exportações. O superávit fiscal. O superávit, que em agosto de 2012 para cá, recuou 17%. Isso gera um problema sério de credibilidade no exterior, pela prova de que o governo não está conseguindo ter metas e cumprir de controle de gastos. Isso gera um risco lá fora, como a gente viu em todos os países que estão em crise, por conta de terem perdido o controle de seus gastos públicos ou permitido bolhas de investimentos, como no caso imobiliário, que o Brasil também está vivendo, como hoje o próprio Bom Dia Brasil mostrou, a crise que se avizinha, sem dizer isso, por conta do aumento nos preços que nós temos dos nossos bens imobiliários. E os outros países encolhendo suas demandas. Na China caiu 11,6% em um ano, na Argentina 18%, na União Europeia 16,8%. E o recuo nos preços das commodities já foi de 20,8% de janeiro a agosto deste ano. E isso se levando em conta o aumento dos preços decorrentes da seca nos Estados Unidos, que reduz a produção naquele país. E a meta de inflação? A meta de inflação no Brasil é de 4,5. Nós estamos hoje com um IPCA de 5,2%. Pode-se dizer que ainda está dentro da margem, porque é 4,5 com 2 para mais ou 2 para menos. Mas, de qualquer maneira, nós estamos acima da meta. E o risco de que isso saia do controle existe, embora não acredito que seja uma luz já muito forte acendendo o aumento dos preços. Mas acende outra luz. É que quando a gente consegue cumprir e até superar um sonho, não era meta, nunca foi meta clara, mas um certo desejo de reduzir a taxa de juros, até isso que nós conseguimos entra em crise. Porque com os gastos crescendo, com o superávit diminuindo, com o índice de inflação aumentando, as taxas de juros terão que voltar a crescer. Não haverá outra saída a não ser o governo fazer a volta do aumento da taxa de juros ou tolerar uma taxa maior de inflação, a não ser que reduza os gastos. E a gente sabe que a redução de gastos tem não apenas dificuldades pelo impacto que terá na economia ao diminuir a folha de pagamento, por exemplo, reduzindo o meio circulante que vai para isso, e com o risco muito claro de inviabilizar os serviços públicos e trazer também um processo inflacionário maior sem esse controle. Nós estamos vivendo hoje o risco de que a meta do superávit, que era de fazer em 2013, por conta da perda de controle e redução do superávit, temos o risco de, em 2013, sermos obrigados a contingenciamento de dotações no mesmo valor da redução que acontecerá no superávit. E o perigo disso é que, ao deixar de gastar, se controla, de certa maneira, a inflação. Se volta a ter o superávit, mas se reduz a eficiência dos serviços públicos. Se gera-se pressões sociais muito grandes. E, inclusive, o Brasil não pode esquecer as limitações para fazer reduções de gastos que são hoje vinculados na própria Constituição. A crise brasileira da economia, diferentemente de outros países, implicará, forçará uma crise constitucional. Por isso é preciso despertarmos rapidamente para a necessidade de cumprirmos as metas de curto prazo que não estamos cumprindo e sonharmos, projetarmos, definirmos metas ousadas de longo prazo. A tendência é reduzir o espaço fiscal do Brasil. E isso leva a algumas constatações. O nível de investimento. O Brasil nunca definiu um nível de investimento claro para a nossa economia no médio e no longo prazo. E no curto prazo não estamos conseguindo cumprir. Nossa poupança não chega a 18%. Por isso somos obrigados a buscar dinheiro no exterior, capital estrangeiro, que está caindo. Em 2011 se esperava 67 bilhões, esse ano 50 bilhões. É uma diferença de 17 bilhões a menos na poupança por conta de uma redução da poupança dos outros países em benefício do Brasil, mas para o que o Brasil paga um alto preço de juros e de outras limitações que nós ficamos. Nós temos apenas 18%, e isso limita todas as outras metas, porque sem investimento não há possibilidade de cumprir as metas, mesmo que não sejam ousadas. País que se concentra na opção do consumo é país que está condenado a não ter consumo alto no futuro. Cada real não consumido hoje e investido corretamente são reais a mais para o consumo no futuro, graças ao investimento. Cada real consumido hoje, em vez de poupado e investido, no futuro serão reais a menos no próprio consumo. Nós temos uma tragédia maior que todas essas, que é a falta de metas para o aumento da competitividade. Nós temos uma competitividade extremamente baixa. Para que se tenha uma ideia, nos últimos 20 anos, o indicador de competitividade nos Estados Unidos aumentou 16%, que já era muito alto, 10%. Que já era muito alto. A China aumentou 50% em 20 anos sua produtividade, que produz a competitividade. E não pensem que foi o campeão. A Coreia do Sul aumentou em 60% a sua produtividade, elevando a sua capacidade de competir no mercado internacional e de baixar os preços no mercado interno. 10% Estados Unidos, 50% a China, 60% a Coreia. E o Brasil? Zero.